Olá, muito bom dia. Durante o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, o ecumenismo acontece também no programa de rádio. Hoje é em conjunto que fazemos o programa A Fé dos Homens. Ele seria da Igreja Católica Romana, uma parte, e outra do Conselho Português de Igrejas Cristãs, o COPIC.
Neste dia, no domingo do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, não há divisões de tempo. Juntos falamos de unidade, a unidade dos cristãos.
O debate ecuménico em Portugal, o diálogo entre as confissões cristãs, os compromissos que envolvem a juventude, a música e as celebrações ecuménicas. Projetos de aproximação entre as igrejas cristãs a motivar agora o diálogo ao longo deste programa.
Para falar destas temáticas e para falar especificamente sobre a questão do movimento ecuménico, temos connosco em estúdio Dom Manuel Felício, Bispo da Igreja Católica, Dom Fernando da Luz Soares, Bispo da Igreja Lusitana e ainda o Padre Tony Neves e o pastor Luís de Matos. Vamos começar o nosso diálogo colocando uma questão que me parece pertinente, porque nem todos os nossos ouvintes estão familiarizados com a questão do movimento ecuménico. E designar este movimento como ecuménico, porventura, não dirá muito aos nossos ouvintes. E então eu gostaria de começar, talvez pelo Bispo Dom Fernando, tentando perceber o que significa o movimento ecuménico.
O movimento ecuménico é um movimento que já tem vindo a desenvolver-se em Portugal e em todos, e muitos outros países do mundo desde há bastantes décadas, desde os anos 50, 60, e procura criar as condições para que as diversas igrejas cristãs possam encontrar-se, dialogar e descobrir pontos que levem a uma unidade no desafio e na missão que lhes são implícitas. Temos de um lado a Igreja Católica Romana, temos do outro lado as igrejas ortodoxas, temos ainda do outro lado igrejas protestantes, evangélicas, e todas estas igrejas têm, de uma forma ou de outra, procurado criar condições e pontes que levem a que se consiga chegar a uma altura em que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo seja apresentado de uma maneira una e, ao mesmo tempo, com atitudes e compromissos de envolvimento social, de amor ao próximo, também relacionados e concatenados na busca de uma missão também única.
É urgente para a realização das igrejas para se constituírem a sua identidade, essa unidade, Sr. D. Fernando?
Bom, ela é urgente...
Aparentemente é contraditório, não é? Anunciar um Cristo dividido.
Exatamente. Aliás, essa foi a grande razão através da qual se iniciou todo este movimento. É engraçada a palavra, muito importante aparecer a palavra movimento, quer dizer, alguma coisa que está em permanente devir, não é? E começou exatamente quando as igrejas, em particular as igrejas protestantes, começaram a envolver-se na atividade missionária em outros países, estamos a falar da Europa para outros países, particularmente em África, nos princípios do século XX, e começaram a perceber que, efetivamente, o evangelho que levavam e a maneira como queriam apresentar a sua própria evangelização criava, o facto de estarem divididas criava graves problemas aos próprios objetivos dessa mesma evangelização. Foi a partir daí, quer dizer, quando se percebeu que a divisão entre as igrejas era, por si mesmo, um fator que vinha diminuir e pôr em causa a eficácia da ação missionária. Por conseguinte, mas se me pergunta que é urgente, eu direi que é urgente desde a primeira hora. Agora, o que eu sinto é gosto mais da palavra necessário, o que eu sinto é que ela se torne, que este movimento e esta preocupação pela busca da unidade se torna cada dia mais necessária. Eu gostaria de dizer apenas, se me permite, fazer aqui uma pequena distinção. A Igreja em Jesus Cristo já é una, porque aquilo que nos une é a pessoa de Cristo, que é a pessoa única. Agora, o que nós procuramos é a unidade visível, isto é, uma unidade que seja expressa nas próprias atitudes, comportamentos e até nos formulários doutrinais e teológicos das diversas igrejas cristãs.
Uhum. Dom Manuel Felício, levando em consideração as palavras do Dom Fernando, o movimento ecuménico não pode ser, então, um apêndice ou um programa da Igreja, tem que ser alguma coisa que brote da própria natureza da Igreja.
Com certeza, nós levamos a sério as palavras de Cristo, todos sejam ao Pai como nós somos um. E o esforço que fez e todo o empenho da sua vida e da sua mensagem, que é no sentido de haver um só rebanho e um só pastor. Isto está claro nos textos do Novo Testamento. Evidentemente que a história também introduz alguns dados novos. E introduziu dados novos. As culturas são diferentes, as tradições também são diferentes. Também a forma de nos sentirmos interpelados pela realidade histórica à qual nós queremos levar o património do Evangelho também são diferentes, o que justifica a variedade, justifica a pluralidade, justifica que nós sejamos um corpo com vários tons, com várias cores e até com várias aptidões. O que isso é importante, mas também há outra coisa importante. A variedade, quando se subordina voluntariamente ou decididamente a um projeto, ela ganha unidade. E é por aí que nós temos que caminhar. Aliás, isto está em perfeita sintonia com o tema que nos é proposto para esta Semana de Unidade deste ano 2010, porque nós vamos recuperar uma intuição de Edimburgo em que as sociedades missionárias precisamente descobriram que, havendo um objetivo, o objetivo comum não tolera que, à partida, haja cortes em pontos fundamentais, que haja quebra da unidade. E nós hoje estamos a aproveitar-nos disto. Está a ser celebrado o centenário, mas este lema de que nós temos que ser hoje testemunhas de Cristo e temos que ser todas as tradições cristãs, em qualquer que seja a sua situação. Temos que ser todos. Mas, para progredirmos aqui, eu penso que há aqui um elemento de fundo, um fator de fundo, que devemos trazer à colação. E reparem que é este. Cristo fundou a Igreja. Porém, a Igreja é um meio para atingir objetivos. E mesmo nós, cristãos, seremos tanto mais discípulos de Cristo e verdadeiros missionários, quanto mais nos descentrarmos da Igreja, não pusermos o mais importante na Igreja, mas pusermos o mais importante em Cristo e na evangelização do mundo. Se a Igreja se volta para si mesma, se concentra sobre si própria, entra num narcisismo que ela não lhe deixa cumprir a sua missão. Se a Igreja, a única Igreja de Cristo, falava o Dom Fernando, tiver a coragem de se olhar menos para si, olhar mais para Cristo e olhar mais para o mundo que nós temos que evangelizar, tudo será certamente diferente. E essa é um pouco a lição de Edimburgo que nós agora estamos a tentar recuperar um século depois. E esperamos que também a nossa situação social, em Portugal concretamente, em que há realidades que nos exigem uma tomada de posição clara, inequívoca e conjunta para prestarmos esse serviço à sociedade, isto é um fator importante, é exigir a nossa unidade.
Estas palavras podem anular um pouco certas convicções que existem em torno dos objetivos finais do movimento ecuménico e que levam vários setores da Igreja de Cristo a não participarem dele, que é, por exemplo, a questão da superestrutura, a questão de uma Igreja una, mas em termos estruturais, as suas palavras vão claramente num sentido diferente.
As minhas palavras vão no sentido de dizer que a estrutura está ao serviço da missão, ao serviço da identidade. Nós não podemos fixar-nos pura e simplesmente na estrutura, porque, e a estrutura tem sempre um peso de tradição. E nós temos que estar permanentemente a adaptar a estrutura aos objetivos, certamente com novos métodos. E a estrutura da Igreja, ela existe, porque Cristo disse como é que os seus discípulos haviam de orientar-se. Mas não hipotecou a estrutura nem a um momento da história, nem a uma cultura, nem a uma determinada sensibilidade. A estrutura, com o seu elemento fundamental, mas está aberta a adaptar-se às circunstâncias novas que todos os dias nos chegam.
Permite-me esta provocação. No protestantismo existe uma máxima que é uma Igreja reformada, sempre reformanda, ou seja, apostada em estar...
Esse é um princípio de um teólogo católico conhecido, e a Eclésia sempre reformanda, sim, sim. Um teólogo católico conhecido que esteve na alma do Concílio Vaticano II, e sem dúvida ele é um defensor acérrimo, desde a primeira hora, do movimento ecuménico, do ecumenismo. Como sabemos, o ecumenismo não nasceu propriamente dentro da Igreja Católica. Nasceu em várias sociedades missionárias e outras igrejas de tradição protestante que avançaram por este caminho há 102 anos. Mas a Igreja Católica, por a mão deste, nomeadamente deste teólogo, que tem precisamente essa afirmação que é de uma abertura extraordinária, ela entrou no momento ecuménico e para trás não volta.
Entrou no Concílio Vaticano II, ou com o Concílio Vaticano II?
Bom, já havia, antes do Concílio Vaticano II, já tinha havido algumas aproximações de católicos com o movimento ecuménico, mas a afirmação clara, a entrada declarada da Igreja como tal no movimento, desde a partir daí, sobretudo com um documento próprio sobre o ecumenismo que o Concílio publicou.
É um movimento ecuménico que permite, até nos microfones da rádio, num programa como este, A Fé dos Homens, que os estamos a fazê-lo agora em conjunto, Igreja Católica e COPIC. Connosco estão também, como disse há pouco, o pastor Eduardo Conde, o padre Tony Neves, da Igreja Católica, e o pastor Luís de Matos. Os dois são do Fórum Ecuménico Jovem, não é? Têm participado nesse fórum. O diálogo abre-se a todos. Eu perguntava-vos também a vocês, padre Tony Neves, que novidade traz a juventude a este movimento ecuménico?
Bom, eu acho que a juventude traz novidade onde quer que entra, porque faz parte do ser jovem o inovar, portanto, o ser criativo, rasgar novos horizontes, abrir portas onde se calhar elas fazem falta, não é? Agora, em Portugal concretamente, este dinamismo ecuménico jovem tem uma história que, assim, de forma muito rápida, eu gostava de contar. É que quando em 97 uma delegação relativamente grande de Portugal esteve em Graz, na Áustria, na 2ª Assembleia Ecuménica Europeia, eu tinha vivido um bocadinho ao longe a primeira, que foi em 89, e tinha sido em Basileia, na Suíça, e eu estava na altura a estar em Paris e acompanhei assim com muita alegria, portanto, a evolução dessa primeira, mas tive a oportunidade de estar na 2ª, em Graz. E num dos últimos dias houve um encontro por países. E a delegação portuguesa que se encontrou, portanto, aí, decidiu que em Portugal iria fazer qualquer coisa para marcar esta Assembleia Ecuménica e, sobretudo, para tentar levar o grande tema da reconciliação, levá-lo um bocadinho à prática também em Portugal. E é verdade que acabaram por ser os jovens quem agarrou de forma assim mais visível, porque o resto a gente não pode, enfim, contabilizar, mas de forma mais visível este ecumenismo prático. E lançámos então o Fórum Ecuménico Jovem e já lá vamos em 11 edições, portanto, daí para cá, desde 99 até hoje não parámos mais, começámos em Leiria e temos dado um bocadinho a volta ao nosso país real, e cada ano temos um tema, temos uma dinâmica, temos jovens que se juntam a nós e que fazem este caminho. E para além dos fóruns, temos tido outras iniciativas de que podemos falar, desde...
E falaremos já de todas elas. Antes, pastor Luís de Matos, o Padre Neves disse que era um ecumenismo prático. Como é que se pratica entre a juventude e o ecumenismo?
Entre a juventude, o ecumenismo pratica-se através de uma comunhão plena em Cristo. Quando os jovens das mais diversas igrejas se reúnem com o único objetivo de louvar a Deus, não há nada que possa ser mais marcante do que ver como pessoas tão diferentes, de lugares tão distintos, podem louvar, porque o centro é Cristo. Esquecemos-nos um pouco do que nos separa, não deixamos completamente de lado, mas seguimos um pouco o que Paulo diz em Coríntios. Somos um corpo com diferentes membros, mas somos um corpo. E o corpo funciona porque nos mais diversos membros passa sangue, nos mais diversos jovens das igrejas passa Cristo. Uhum. E é isso que nos reúne, que nos une, que nos faz praticar no dia-a-dia o que é esse amor. Porque é um amor que nos une, é um amor que nos faz ter atividades em conjunto, que nos faz louvar a Deus, que nos faz partilhar momentos tão especiais.
Sr. Fernando, constitui uma provocação para quem se encontra periodicamente nesse debate ecuménico estas iniciativas da juventude?
Pelo contrário, quer dizer, isto constitui
uma provocação positiva, claro.
Uma manifestação de profunda esperança, não é? Bom, eu já sou velho nestas coisas e, portanto, eu estive no primeiro grande encontro, digamos, o encontro fundador de todos estes fóruns, exatamente em 1999, 99,
em Leiria.
Com o Dom, o atual arcebispo de Braga,
Dom Jorge Ortiga.
Nessa altura ele era o presidente da Comissão para a Doutrina da Fé. Mas isto para nós, a questão de trazer a juventude para este movimento, é para nós também uma coisa que nos estimula e que nos dá a nota de que o Espírito está a funcionar, está a caminhar. Porque é evidente que o problema da unidade é um problema que é um dom de Deus. Não somos nós que vamos fazer a unidade. Nós, apenas a nós, nos compete aceitar esta dádiva de Deus. Agora, é evidente que é um tema e é um assunto que nos interpela. Nós somos obrigados, nós somos chamados, nós somos responsabilizados para levar e desenvolver este dom, quer na nossa vivência comunitária de cada uma das comunidades, quer na relação, na partilha e, naturalmente, no contributo que dermos para a reconciliação entre os homens e entre as diversas facções que se degladiam na sociedade, naturalmente.
Eu gostava de fazer uma pergunta, as perguntas podem não vir só dos apresentadores, não é? Nomeadamente ao Fórum Ecuménico Jovem, quais são as grandes... Reparem, nós ao vivemos a fé, confrontamos-nos com questões humanas, sociais, que interpelam a nossa fé. Certamente que no ecumenismo nós temos a preocupação de viver a fé comum, Cristo no centro e depois toda a derivação. Mas há um conjunto de questões humanas, sociais, e que estão à nossa volta e que nos interpelam, nomeadamente numa sociedade laica e laicista. Eu gostaria de saber um bocadinho como é que nos fóruns aparecem essas questões e quais são as mais identificadas.
Eu posso começar por falar, depois o Luís. O Luís ajuda. Se há coisa que caracteriza o jovem hoje é o estar desperto para aquilo que mexe, não é? Para aquilo que mexe socialmente. E se a gente olhar para os temas dos 11 fora que já tivemos, reparamos que cada ano nós agarramos um tema que é um tema de cidadania. É um tema de fé, mas é um tema de cidadania. tentámos acompanhar o ritmo dos anos mundiais, do que quer que seja, não é? Mas ao mesmo tempo, no caso português, tentámos agarrar também temas e atividades e acontecimentos que possam marcar e que levem os jovens a agir como cidadãos e como cristãos no contexto próprio onde estão. Por exemplo, este ano o Fórum Ecuménico foi no Montijo e nós sabemos que um bairro muito conhecido de Setúbal teve problemas seríssimos com a polícia, por problemas, enfim, que nós todos acompanhámos pela comunicação social. E nós fizemos questão que um dos workshops do Fórum Ecuménico Jovem foi orientado por um senhor que intervém civicamente nesse bairro para, por um lado, tentar explicar porque é que há problemas em bairros com aquelas características e, por outro lado, também para desmistificar algumas coisas que a comunicação social se calhar empola demais e que não caracteriza o que de facto se passa no contexto destes bairros. Será? Isto é apenas um exemplo para dizer que estamos atentos àquilo que acontece e tentamos trazer para os fóruns ecuménicos aquilo que tem a ver com o dia-a-dia, não só das pessoas da área onde o fórum acontece, mas do país e do mundo. Já tratámos questões de justiça, tratámos a cultura de serviço, tratámos a paz, tratámos a reconciliação, como sempre, não é? Que é um tema importante, tratámos a alegria, tratámos a unidade, enfim, uma série de temas.
O ambiente em Aveiro.
O ambiente em Aveiro, enfim, tentámos agarrar estas as grandes questões das igrejas e também da humanidade.
Mas eu penso que nós agora poderíamos talvez devolver um pouco, saindo dos jovens e indo talvez para os mais adultos, tentar perceber também uma questão que é importante, que é esta, é de saber se, por exemplo, ao nível das diferentes iniciativas organizadas pelo COPIC e pela Conferência dos Bispos, por exemplo, se é visível ou não, nessas diversas iniciativas, as grandes temáticas, por exemplo, dos concelhos. De um Conselho Mundial ou do Conselho Europeu, porque muitas vezes também a noção que talvez passe ao nível dos jovens, por exemplo, é que a Semana de Oração esgota o envolvimento ecuménico praticamente de um ano. Sabemos que não é bem assim na prática, mas pergunto se de facto há esse reflexo dessas grandes temáticas e desses grandes diálogos a nível dos concelhos nas iniciativas que são promovidas cá.
Está aqui o representante do COPIC, está aqui também em representação da Conferência Episcopal. Sem dúvida que nós temos essa preocupação. A preocupação marcada num ritmo em dois níveis. Por um lado, termos em atenção alguns problemas e questões que são colocadas pelo nosso contexto próprio, e por outro lado, também trazendo alguns pontos que vêm de acordos doutrinais, de acordos e de grandes preocupações das grandes conferências. Evidentemente que aqui, no nosso, isto agora adiante já, não é? Nosso ecumenismo prático, ele já tem alguns passos dados, por exemplo, em concreto, nos hospitais já há boas experiências, não é? Há boas experiências. Nas escolas também há algumas, já há algumas nas escolas.
E temos. Na comunicação social também?
Também na comunicação social, eu estava-me a esquecer este ponto, que é tanto na rádio como na televisão, temos boas experiências feitas. De qualquer maneira, nós tínhamos que avançar mais, sobretudo identificando grandes problemas que se põem à sociedade portuguesa hoje e onde nós deveríamos falar a uma voz. Única, voz de unidade, e podemos a uma só voz. Isso era importante em várias questões. Questões têm a ver quer com problemas morais e do âmbito da família concretos, não é? Não é o momento agora de estarmos a identificá-los, não é? Mas que eram problemas que, sobretudo, o âmbito da família levanta. Nós hoje em Portugal estamos com esta urgência. Nós temos que fazer um acordo de regime sobre valores humanos fundamentais que todos defendemos, mas isso é em geral a sociedade. Entre nós, cristãos, esse acordo tinha que ser mais explícito, para nós, eventualmente, podermos comandar um pouco a agenda das prioridades de valores que temos que pôr na primeira linha. E hoje, salvar a sociedade portuguesa, defender a correta orientação da sociedade portuguesa, ela tem a ver com assumir da nossa responsabilidade social como Igreja de Cristo, embora com a diversidade.
Está a pensar em que assuntos, Sr. D. Manuel Feliz?
Vários. Olha, se vou concretizar algum, não saímos daqui hoje. Há muitos. Mas fica aqui claro. Há um conjunto de valores nos quais nós tínhamos de estar de acordo. Defender a família, defender a vida, defender a vida em todos os seus momentos. Mais, uma justiça social que se veja. em que, mais uma vez, nós não estejamos sujeitos a esta força centrífuga, em que o centro é cada vez mais pequeno e então as franjas aumentam cada vez mais. Estamos no ano europeu de luta contra a pobreza e contra a exclusão social. Em 2000 houve o acordo do milénio em que a pobreza seria erradicada numa parte visível até 2015. Estamos em 2010 e certamente que as coisas não têm melhorado. Eu estou a indicar apenas alguns, mas há fatos. Aquilo que eu dizia, tinha que haver um acordo de regime em valores fundamentais e isso tinha que nos mobilizar. E nós, igrejas e discípulos de Cristo, estamos dispostos a, na primeira linha, avançar para
questões como a migração, questões como as mudanças climáticas, tudo isso, não é?
Tudo isso.
Mas,
aliás,
de facto, não está refletido.
Elas estão enunciadas na Carta Ecuménica. Essas estão enunciadas na Carta Ecuménica.
Exatamente.
Eu agora já estava a sair para fora da Carta Ecuménica. Mas a Carta Ecuménica em si mesmo tem um conjunto de assuntos que tem que nos preocupar. Por exemplo, a Cimeira de Copenhaga, que agora aconteceu com os resultados que nós estamos a ver e que deixam tudo a desejar. Alguém, um comentário a dizer que o Titanic de Copenhaga aconteceu, as pessoas não dão conta que o barco está a ir ao fundo, mas não querem deixar a festa. Nós estamos, na primeira linha, dispostos a colaborar para que, na nossa sociedade, os problemas sejam identificados e, então, haja um certo acordo de regime na defesa de valores fundamentais que são indispensáveis para o futuro da nossa sociedade.
Então, Fernando, gostaria de responder um pouco ao Dom Manuel Felício nesta provocação clara.
Eu acho que eu não seria tão exuberante na maneira de referir estes factos como o Sr. Dom Manuel. Compreendo perfeitamente o seu modo enfático de levantar estas questões, mas eu acho que nós temos realmente falhado um pouco na possibilidade, e aí é um elemento que nos pode levar exatamente a ter que aprofundar o nosso diálogo entre nós, entre as diversas corporações que estão em causa, as diversas igrejas, e depois diálogo entre todas. A questão que se põe hoje em dia, nós temos que ser muito, muito realistas e muito, muito conscientes de que as questões que hoje se levantam no plano moral, no plano social, algumas dessas questões são fraturantes nas próprias igrejas. Quer dizer, há fatores, ou há problemas, há questões que efetivamente não conseguem determinar o consenso das respectivas igrejas no contexto dos seus membros, do seu próprio clero, enfim. Por conseguinte, isto são elementos, alguns deles, algumas dessas questões são questões novas para a nossa sociedade. Estou a falar em Portugal.
Está a pensar, por exemplo, no casamento entre pessoas do mesmo sexo?
Exatamente. Mas, por exemplo, a questão da bioética, por exemplo, o problema do aborto. Entendamos, estas coisas têm que ser postas com a clareza que elas devem ser postas. E isto não é fácil, porque durante anos a fio, décadas, eu diria até, em alguns casos, bem, no caso da Igreja Católica Romana, durante séculos, no nosso caso, durante um século ou mais, estas questões não se traduziram por qualquer preocupação no contexto da pregação, no contexto da própria missionação ou na evangelização. Eram fatores que eram assumidos como dados adquiridos. No momento em que a sociedade começou a desenvolver-se e a criar o sentido de uma certa diversidade no seu modo de funcionar, em que a mundividência da nossa sociedade deixou de ser monolítica para passar a ser um plano de inúmeras cores, bom, aí as igrejas, também elas, são confrontadas com esses mesmos problemas dentro de si próprios.
Portanto, não há consenso no interior das igrejas sobre esses problemas?
Eu não digo que não há, eu estou a falar por aquilo que eu conheço. Há dificuldades na obtenção de um consenso. E às vezes, inclusive, sejamos honestos e sinceros, às vezes há dificuldade, as igrejas, elas mesmas, não levantam essas questões em termos de discussão, exatamente porque têm medo das fraturas que por daí poderão descobrir, que poderão surgir.
De qualquer forma, essas questões muito particulares são apenas uma das áreas dos grandes debates que têm lugar a nível europeu e a nível mundial, mas certamente noutras áreas seria possível ter um trabalho ecuménico visível.
Na área social, por exemplo, não é?
Eu poderia...
Na área social, na área da migração, na área da questão de mudanças climáticas e muitas outras áreas que, se uma pessoa for uma página, por exemplo, uma página da internet do Conselho Mundial de Igrejas ou do Conselho Europeu de Igrejas, tem lá todo um conjunto de matérias que são alvo de discussão ecuménica, sobre o qual já existem vários documentos e que depois, na prática, aqui talvez não tenham visibilidade. Saindo agora um pouco de um campo que é sempre muito problemático, que é o campo da moral e da ética, obviamente.
Bom, eu queria dizer, apenas com referência a isso, duas pequenas notas. Eu queria dar duas pequenas notas. Uma primeira tem a ver com o início, por exemplo, dos encontros ecuménicos, desde 1980, 90 ou 91, não foi 1990, foi por aí. Os primeiros encontros ecuménicos foram encontros, quer dizer, de uma riqueza que os senhores nem queiram saber. Porquê?
Isso entre os bispos das várias igrejas.
Era. Portanto, entre a Igreja Católica Romana e o COPIC. Uhum. Começou por aí. E foram de uma riqueza extraordinária. Porquê? Porque nós fomos para ali com o coração aberto e fomos explicar uns aos outros o que éramos. O Sr. Dom Manuel, Felício deve ter boa memória de tudo isso.
Porque,
exatamente. Nós fomos para ali com o nosso coração aberto e fomos expor o que éramos, como não éramos, enfim, tudo isso. No momento em que seria de esperar, e agora falo por mim, esta é a minha perspectiva pessoal, seria de esperar que um passo à frente se pudesse dar, no sentido de criar condições para desenvolvermos então essa relação entre as diversas igrejas num outro tipo de atividades, bom, aí nós sofremos a dificuldade da própria estrutura. Nós não tínhamos uma estrutura, os encontros ecuménicos não têm uma estrutura. Somos nós, nos encontramos e que falamos sobre isto, sobre aquilo, mas depois temos dificuldade na passagem destas coisas para, para o terreno, podemos dizer assim. Mas, independentemente disso, e esta era a segunda nota que eu queria dizer, é evidente que, na prática, se estão a dar passos enormes, porque o movimento ecuménico não é apenas a questão da vivência litúrgica e da celebração. O movimento ecuménico abriu os espíritos em Portugal. Os senhores são jovens, os que aqui estão, e não têm consciência do que era a ambiência religiosa em Portugal antes de 1960, Vaticano II. E o que daí, a partir do movimento ecuménico, quando se entrou, começou a falar no ecumenismo, quando se começaram a falar a desenvolver as celebrações, o que daí decorreu, por exemplo, num elemento tão simples quanto isto, de as pessoas se poderem encarar e aceitar e celebrar com alegria e em comum. Ora bem, por conseguinte, o que é que isto veio a trazer? Que há organizações católicas romanas, instituições privadas de solidariedade social e outras, a Caritas e outras, que colaboram, que participam, que partilham com outras organizações de outras igrejas e até algumas que nem igrejas são. Quer dizer, e isto é um elemento fundamental. Portanto, eu agora falo respeito fundamentalmente à Igreja Lusitana. Nós temos duas instituições, uma no Norte, outra no Sul, que têm relações extraordinárias com outras instituições católicas romanas e que estabelecem parcerias no desenvolvimento das suas atividades sociais. Agora, isto não é muito visível, isto escapa um pouco à questão ecuménica, tanto quanto ela nos é apresentada. Mas o certo é que isto é uma decorrência de uma outra ambiência ecuménica que começou a acontecer em Portugal.
Visível, ou pelo menos audível, é a música do CD Ecuménica, que já está editada. O segundo CD está quase aí. Vamos ouvir uma das faixas do primeiro CD. Thank you.
voltaríamos outra vez aos jovens. E a primeira questão que gostaria de colocar ao Padre António Neves seria saber se... É claro que eu já estive num Fórum Ecuménico Jovem e é fácil perceber que todos os jovens ali presentes estão imbuídos dessa dinâmica, mas qual é a consciência mais geral acerca da juventude nas nossas igrejas? Elas estão conscientes deste movimento? Estão despertas para ele? Ou ainda há muito, muito caminho para fazer?
Eu acho que há muito caminho para fazer, porque uma realidade tão complexa e tão profunda como é o comunismo terá sempre muito caminho para fazer. E isso é uma vantagem, é uma desvantagem, mas é assim. Tudo que é assim muito, muito profundo e muito complexo exige caminho. Bom, eu acho que há jovens que estão em fases muito diferenciadas de caminho. Há muitos jovens que a gente encontra que têm alguma formação, alguma informação e alguma caminhada ecuménica. Também encontramos muitos jovens para quem isto é tudo muito, muito novo e nem sequer sabem muito bem. Não têm nada contra, porque também não têm nada a favor, mas antes pelo contrário, ou seja, estão fora, não é? Estão fora, não estão devidamente ainda integrados nesta caminhada. Claro que podemos sempre dizer que se calhar as catequeses da infância e da juventude poderiam ter temáticas que abordassem estas questões com mais frontalidade, não é? Estas questões aparecem, mas se calhar não aparecem, são mais transversais do que propriamente focadas, e por isso tudo que é transversal pode ser importante e é importante, mas depois podemos correr sempre o risco de, na hora da verdade, quando se fala de comunismo, muitos jovens não saberem muito bem de que é que se está a falar. Pronto, e acho que aí há caminho a fazer. Agora, a minha experiência é que o facto de termos andado um bocadinho de terra em terra a anunciar e a testemunhar o ecumenismo através da realização dos fóruns sempre num sítio diferente tem permitido a jovens e em geral os que participam, nem todos, mas uma boa parte dos que participam são jovens que têm já um bocadinho de caminhada, tem permitido que em todo o lado, praticamente em todo o país, já haja jovens que fizeram uma experiência de ecumenismo deste género e por isso foram também convidados a avançar. Porque nós, para além dos fóruns ecuménicos, portanto, lançámos um primeiro CD, estamos agora a preparar um segundo CD, que é bonito pelo facto de juntar canções que os jovens cantam nas diferentes igrejas, portanto, é um ministério de partilha de comunhão, é uma experiência muito interessante, mas para além disso já organizámos uma peregrinação ecuménica à TZ, já organizámos um campo ecuménico de trabalho nos Irmãos São João de Deus, na Casa de Saúde do Telhal, temos tido outro tipo de iniciativas e tentámos, sobretudo, fazer com que depois, localmente, haja outras iniciativas. Sabemos que, por exemplo, no Porto, tem havido iniciativas quase permanentes de ecumenismo, porque a Comissão Ecuménica, que não é só jovem, reúne periodicamente e lança algumas iniciativas interessantes. Foi já aqui falado referido a algumas experiências muito bem sucedidas no âmbito da Pastoral da Saúde, mas há outras áreas onde a questão ecuménica se vive já com alguma profundidade. E eu creio que isto é que é preciso continuar a palmilhar como caminho. Mas aqui o Luís, de certeza, que também tem coisas interessantes a dizer.
E eu ia lhe dirigir uma questão, até porque o Padre António colocou uma questão importante, que é na questão da formação e do envolvimento dos jovens no movimento ecuménico, o trabalho que é feito ao nível da catequese ou ao nível das escolas dominicais em algumas igrejas. E eu perguntava ao Pastor Luís, no seu trabalho como ministro da Igreja Presbiteriana, se de facto no dia-a-dia do seu ministério esta dimensão está presente, ou se as escolas dominicais, por exemplo, trabalham esta questão ecuménica, ou se de alguma forma a matéria está um pouco vaga.
Eu acho que a matéria está um pouco vaga. Mais do que trabalhar nas escolas dominicais o ecumenismo, nas igrejas presbiterianas trabalha-se mais na prática. O ecumenismo vive-se através dos encontros. Somos uma igreja que está limitada a nível geográfico, a nível de número de membros. E posso dizer que uma grande parte dos jovens já participou, tenho a certeza que talvez 80% dos jovens já participou em alguma atividade ecuménica. E é através das atividades que se tem contacto com o comunismo. Na escola dominicais, infelizmente, não há um programa...
Mas sendo que seria uma necessidade?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque prepararia muito melhor os jovens. Apesar de a preparação que se faz nos encontros, eu achar que, na prática, dá muito mais vontade de quererem repetir, de quererem partilhar, de quererem conhecer. E eu conheço sempre, da experiência que eu tenho dos jovens da Igreja Presbiteriana, é que os que vão uma vez, voltam sempre. Uhum. Tentam voltar e tentam aprofundar mais, desde que podem começar com um fórum ecuménico, mas acabam por ir a TZ numa peregrinação em conjunto, acabam por partilhar no seu dia-a-dia, porque deixam de ser simplesmente crentes que se conhecem e muitos passam a ser verdadeiros amigos.
Mas verdadeiramente não existe, quer, bom, pelo menos o pastor Luís colocava o seu contexto na Igreja Presbiteriana, me perguntava ao padre Tony Neves, não existe propriamente uma ênfase então dada à questão ecuménica, porque de qualquer maneira uma criança que aprende a respeitar não apenas o outro na sua dimensão de ser outro, mas de ter uma ideia diferente, poderia ser muito importante.
É, de qualquer maneira, os novos catecismos já tratam destas questões. E a nível de pastoral juvenil, como, enfim, neste momento, praticamente cada diocese e cada movimento é que cria o seu, enfim, a sua lista de temáticas a abordar durante o ano, porque a Conferência Episcopal publicou umas linhas gerais, que são mesmo gerais, não é? Depois cada diocese, cada movimento é que tem que pegar nessas linhas gerais e tentar depois fazer o seu programa de atividades e o seu programa formativo para todo o ano. Mas pela experiência que eu tenho, porque estou ligado ao Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, é que a questão ecuménica é uma questão que pelo menos em janeiro é abordada praticamente por todos os grupos juvenis de norte a sul do país. Claro que depois quem a aborda, se tiver mais formação e mais sensibilidade, fará uma abordagem mais profunda e mais consistente. Os líderes juvenis que não tiverem tanta sensibilidade e tanta formação, certamente que não o farão tão bem. Mas a preocupação existe e creio que nos últimos anos tem melhorado significativamente.
Uhum. Samuel Felício, queria acrescentar alguma coisa.
Pergunta aqui ao representante do nosso fórum. Citou-se aqui um caso, alguns casos concretos, estruturas abrangentes e ecuménicas que pelo menos algumas dioceses têm. Como é que vós, olhando para a igreja que existe em Portugal, para as igrejas e para as comunidades que existem em Portugal, vedes estas estruturas? Elas são suficientes? São insuficientes? Devíamos dinamizar mais estruturas envolventes das várias comunidades cristãs? Por exemplo, da nossa parte, o Diretório para a Prática para o Ecumenismo recomenda que todas as dioceses tenham a sua estrutura própria de dinamização do ecumenismo. Como é que vós vedes este panorama em Portugal? Estruturas existentes são boas, suficientes, ou tínhamos que desenvolver outras?
Provavelmente poderíamos desenvolver outras, mas a nível de relação pessoal no ecumenismo, a vontade continua a ser o mais importante. A nível de jovens, creio eu que a vontade de querer estar juntos, a vontade de querer partilhar, tendo por base Cristo, a unidade em Cristo Jesus, torna isso, sem dúvida, muito mais importante que qualquer estrutura que se possa fazer para guiar ou para dar diretorias de como fazê-lo.
Aliás, o fórum, pelo que eu percebo, não é propriamente uma estrutura. É um espaço amplo e aberto, não é?
Pois, o fórum é um evento, não é? O fórum, exato, é um evento. Exato. Temos aquilo que nós chamamos a equipa ecuménica juvenil, reunimos de dois em dois meses, e essa equipa, para além de organizar o fórum, depois organiza outras iniciativas. Falámos do CD, falámos do campo de trabalho ecuménico, falámos da prevenção da TZ, podemos falar de outras iniciativas, porque há outras iniciativas. Portanto, a ideia é de essa equipa, de raiz, organizar alguns eventos e a produção de alguns produtos ecuménicos, mas ao mesmo tempo essa equipa tenta irradiar um pouquinho e depois sensibilizar a nível de dioceses, a nível de igrejas, para que a questão ecuménica não fique entrincheirada nestas três ou quatro iniciativas que a equipa pode fazer e pode promover de raiz, mas naturalmente que tudo o resto a equipa não tem capacidade de o fazer.
Eu sei que o Porto é um exemplo dessa descentralização.
O Porto é um exemplo e é um bom exemplo. Eu acho que se calhar as igrejas, todas as igrejas podiam se calhar olhar para o caso do Porto como um caso bem sucedido para se calhar daí tirar algumas ideias para funcionarmos noutras áreas geográficas, como o Porto funciona.
Estamos a falar de encontros regulares, não é?
Sim, exato. Encontros regulares, iniciativas regulares, muito conhecimento mútuo. O Padre Tolentino Mendonça, no editorial da Eclésia, que aliás felicito o Paulo Rocha como diretora, e a Eclésia fez um dossiê completo, um bom dossiê sobre a questão do ecumenismo. E o próprio editorial, que é do Padre Tolentino, poeta e biblista, ele cita o caso do Carlo Barth e do Fom Baltazar, que fizeram, enfim, grandes encontros onde a questão ecuménica se refletia com muita profundidade, mas começavam sempre por ouvir em conjunto uma peça de Mozart. E os dois ouvir a mesma peça de Mozart como que criavam condições para que depois tudo o resto criasse comunhão. E ele até, o título do editorial é mesmo "Talvez devêssemos ouvir Mozart juntos", para dizer que quando somos amigos temos muito melhores condições reunidas para podermos ser mais irmãos e o ecumenismo fica mais facilitado. Quando nós não nos conhecemos, temos sempre aquela atitude de alguma desconfiança, que é normal. Não nos conhecemos, não sabemos o que é que podemos esperar do outro, o outro não sabe o que é que pode esperar de nós, e tudo aquilo fica muito assim, é muito discussão. Quando nós somos amigos e verdadeiramente irmãos, acho que metade das barreiras já foram arrumadas. Uhum. E eu acho que o ecumenismo tem que partir muito por esta lógica do conhecimento mútuo e da comunhão.
Vamos-nos aproximando do fim desta nossa conversa ecuménica, o pastor Fernando Soares.
Eu só queria dizer o seguinte, é que quando se fala no Porto como um programa, digamos, com um programa ecuménico bem sucedido, isto tem uma base. Uma base que foi construída ao longo de anos através, por exemplo, de muitas reuniões de oração. Uhum. E ainda hoje há paróquias católicas romanas, pelo menos uma que eu conheço, e uma nossa da Igreja Lusitana, que todos os meses se reúnem em oração. Todos os meses. Uma vez na paróquia católica romana, outra vez na nossa igreja. Isto são coisas simples. Quer dizer, que não custam dinheiro, digamos. Não é necessário estruturas. Basta que haja um conjunto de pessoas que se dignem juntar-se num determinado dia, numa determinada hora, para elevarem ao Senhor da vida e ao Senhor da Igreja as suas orações em prol da unidade. Ora bem, aqui temos este fator. E isto, por sua vez, dá resultado. Agora, não é um resultado que nós vejamos amanhã, porque eu, como costumo dizer, o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas ele é a partir daqui que se criam essas condições para que as pessoas se comecem a perceber de que a nossa relação com o Cristo é a mesma. O Cristo é o centro de cada uma das nossas posições. A única coisa que nos distingue são sensibilidades diferentes no modo de abordarmos a nossa vivência em Igreja.
Sr. Manuel Felício, quem nos ouve nesta manhã, no caso, enfim, de muitas comunidades cristãs, encontram-se depois, ao longo do dia. De que forma é que este tema do ecumenismo está na agenda e está presente nas comunidades cristãs? Falámos há pouco no caso dos jovens, e que aqui se contagia, de facto, os seus encontros. E nas várias comunidades cristãs, católicas ou outras, mas especificamente nas católicas,
a nossa agenda desta semana está marcada pelas propostas que faz o tema escolhido para esta semana, Unidade e Missão, é o tema, a unidade, a missão, a exigência de unidade, e está marcado também pelo apoio escrito que é dado a todas as comunidades, o texto de apoio que se baseia no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, que é o facto de a experiência de Cristo mobilizar as pessoas ao encontro, os discípulos, mobilizar os discípulos ao encontro uns dos outros, para juntos ir ao encontro do mundo.
No fundo, temos que
ser discípulos para serem missionários.
Mas está no papel ou está nas comunidades?
Está no papel e está nas comunidades. Agora, se me perguntam, está no papel e também está nas comunidades? Bem, isso é uma pergunta que não tem uma resposta taxativa. Agora, o nosso esforço é que estas orientações estão dadas e que as comunidades, porventura, este ano mais do que o ano passado e no próximo ano mais do que este ano, vão progredindo no sentido de que os discípulos vivam a unidade para juntos poderem levar a mensagem.
Agradecemos o facto de terem estado neste programa ecuménico aqui na Antena 1, programa A Fé dos Homens. Muito bom dia.
Bom dia.
Meu irmão, dá-me o teu braço, quero ser teu companheiro. moído, duas mãos num só moinho, moinhos do mesmo outeiro. Somos da mesma nascente, bebemos da mesma bica, pescadores das mesmas águas, nossa amizade aqui fica. Eu, irmão, sou teu irmão, arbustos de um só jardim, que me importa a cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos, que me importa a voz e o gesto, se és um ser.